E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. Bing Visual Search. Esse é o nome de um recurso muito bem-vindo que foi implementado no Windows 10. Trata-se de uma ferramenta de busca reversa de imagens, que vai facilitar muitas pesquisas de algum produto que você queira comprar ou uma foto que você queira saber a origem. A ferramenta está localizada no painel de controle da plataforma, mais precisamente no símbolo de lupa, que fica no canto inferior esquerdo, logo ao lado do ícone do sistema operacional. O Bing Visual Search pode ser encontrado na parte inferior direita depois de abrir a lupa. Ele possui um painel próprio com a opção de captura de tela. Assim, é possível abrir uma imagem, selecionar somente um elemento e depois enviá-lo para a busca. E há mais! A máquina também reconhece o texto em fotos e desenhos, o que permite que ele seja copiado. O Bing Visual Search também vem com uma API para desenvolvedores. Dessa forma, serviços e produtos de terceiros podem implementar essa funcionalidade em seus aplicativos desktop e mobile. A ferramenta começa a ser distribuída primeiro para usuários nos Estados Unidos e, gradualmente, deve chegar aos clientes Windows em outras partes do mundo. Importante, para receber a ferramenta, é preciso ter a atualização de maio de 2019 do Windows 10 devidamente instalada em seu PC. E o que começou como um projeto de computador barato e simples, que venderia apenas 10 mil unidades ao longo de seu ciclo de vida, se tornou algo muito, muito maior. A fundação Raspberry Pi anunciou nessa semana um recorde de 30 milhões de PCs comercializados em todo o mundo. Um número que representa mais do que o dobro das vendas registradas da última vez que a organização falou em números. O Raspberry Pi era um projeto que começou com a ideia de ser simplesmente um computador barato, que traz todos os seus componentes e entradas iniciais e uma única placa. A iniciativa evoluiu para se tornar um dos gadgets mais versáteis da indústria da tecnologia atual. Ele pode ser usado como um PC pessoal ou educacional, mas também pode ser aplicado em projetos de programação, hospedagem, infraestrutura, emulação e preservação de games, e até mesmo na exploração espacial. De acordo com o fundador da fundação Raspberry Pi, Iber Uptan, a marca de 30 milhões de unidades vendidas foi obtida em algum momento da última semana, e pode ser um pouco imprecisa, pois se trata de fornecimento do equipamento para revendedores. Ainda assim, a expectativa é que essa marca seja batida até o final deste ano, já que esses equipamentos tendem a não permanecer em estoque por muito tempo. Pelo Twitter, Upton deu mais detalhes sobre os números oficiais. Segundo ele, o Raspberry Pi vende ao ritmo de 500 mil a 600 mil unidades por mês. Mas os resultados atualizados e precisos somente chegam ao final de cada período de 30 dias. Ao final de novembro, eram 29,8 milhões de unidades comercializadas no mundo, com a expectativa de um total de, pelo menos, 30,3 milhões ao final deste ano. Em sua quarta geração e sendo vendido a aproximadamente R$140, a maquininha tem a Oracle como um dos seus mais prolíficos e recentes clientes. A empresa usou mais de 1000 Raspberry Pi na construção de um supercomputador. Enquanto isso, o laboratório de propulsores da NASA utiliza as placas em sua missão de exploração de Marte. E se você se acha um herói da resistência porque ainda tem um Windows 7 instalado em seu PC, então reveja seus conceitos. Na Rússia, os PCs usados pelo presidente do país, Vladimir Putin, trazem simplesmente o já pré-histórico Windows XP como sistema operacional. O uso de um sistema operacional já obsoleto possui um pano de fundo político. O XP foi a última versão do sistema operacional da Microsoft que teve permissão da Rússia para rodar em PCs mais próximos das chefias de Estado. Versões subsequentes só foram adotadas em máquinas sem acesso a segredos de segurança nacional. Atualmente, computadores comuns do funcionalismo público russo rodam no Windows 10. Já as máquinas que ainda trazem o Windows XP, porém, resguardam documentos importantes, como arquivos do Ministério da Defesa e práticas militares. Só que há um problema. Desde abril de 2014, a Microsoft deixou de oferecer suporte ao Windows XP, tornando-o vulnerável a cyberataques, como por exemplo, um ransomware, que pode sequestrar os dados de um PC em troca de um resgate. Menos mal é que no caso da Rússia, todas as máquinas com Windows XP rodam uma versão modificada do mesmo. Então, derrubar a sua segurança não deve ser o mesmo que atacar um computador pessoal com o mesmo sistema. E se você já foi criança nos anos 1980 e curtia desenhos, então comemore! A Netflix finalmente anunciou um reboot de He-Man. Com o nome de He-Man and the Masters of the Universe, a nova série do personagem será produzida por Adam Bonnet, Christopher Keenan, entre outros nomes da produtora Mattel Television. A atração deve integrar o catálogo da plataforma em meados de 2020. A sinopse divulgada pela Netflix diz, abre aspas, no planeta de Etéria, um jovem príncipe perdido descobre os poderes de Grayskull e se transforma no He-Man, mestre do universo. A clássica batalha entre He-Man e o terrível esqueleto atinge novas alturas quando o herói e o vilão forjam novos times poderosos. Uma nova geração de heróis que luta pelo destino de todos nós. No final, quem vai se tornar o mestre do universo? Fecha aspas. Ou seja, nenhuma novidade em relação à primeira versão do desenho. A Netflix já conta com o remake de She-Ra em seu catálogo, que é a série animada She-Ra e as Princesas do Poder, com 4 temporadas. A primeira temporada foi inserida na plataforma de streaming em 13 de novembro de 2018. A Netflix também está por trás de um terceiro projeto envolvendo este universo, uma série de animação em 2D criada por Kevin Smith. Por sua vez nas telonas, He-Man deve ser interpretado por Noah Centineo, em um novo longa-metragem no estilo live action, que ainda não conta com data de estreia. Um levantamento da consultoria Counterpoint Research apontou a Apple, mais uma vez, como a marca mais lucrativa do mercado de smartphones. Mesmo não sendo a maior vendedora de aparelhos, a maçã detém uma absurda parcela de 66% dos lucros da indústria e 32% do seu faturamento total. A segunda colocada, bem mais atrás, é a Samsung, que detém 17% dos ganhos do segmento em todo o mundo. Segundo os especialistas, dois grandes e tradicionais fatores explicam esse resultado. A Apple possui uma base leal de usuários, principalmente de celulares. Muitos trocam de smartphone a cada novo lançamento da marca, algo que, unido ao preço mais alto dos celulares, contribui para que, mesmo não sendo a líder em vendas, a empresa de Cupertino ocupe esse espaço nos ganhos. Além disso, o estudo também cita o grande foco da companhia no segmento de serviços, que ajuda a alavancar esses números e também a retenção de usuários. Para os analistas, isso fará com que a tendência de dominação continue ao longo dos próximos anos, com crescimento já sendo registrado nessa temporada de final de ano, na medida em que os modelos atuais de iPhone ganham tração. Já no caso da Samsung, o modelo de dispositivos caros e usuários fiéis é um pouco invertido. A líder em vendas tem muito da sua atuação concentrada nos modelos intermediários e de entrada, o que faz com que ela, apesar de comercializar mais aparelhos, ganhe menos a cada venda. Ainda assim, segundo a Counterpoint Research, houve crescimento para a fabricante sul-coreana, principalmente com o sucesso da linha Galaxy Note e a chegada da série Galaxy A, que elevou um pouco o nível dos gastos dos consumidores com a fabricante. Houve também crescimento entre as fabricantes chinesas, mas o aumento aqui é bem menor, uma vez que o grande foco de atuação dessas marcas está justamente na política de preços. Mesmo seus dispositivos topo de linha tentam ser mais baratos que a média, o que reduz a margem de lucro na medida em que aumenta os totais absolutos de vendas. Entretanto, a Counterpoint Research cita um movimento semelhante ao da Apple aqui, com investimento em serviços sendo feito para balancear esse aspecto. Em um mercado que apresentou queda de 11% no terceiro trimestre de 2019, a Samsung acabou sendo a única efetivamente a crescer, enquanto a Apple se manteve em um patamar de estabilidade, assim como a Xiaomi, com baixas registradas para o Huawei, Oppo e Vivo. Para os especialistas, um trimestre fraco de anúncios e os ciclos de troca de aparelhos maior no caso dos dispositivos Android levaram a esse resultado. E agora um texto especial. Nós trabalhamos o ano todo analisando produtos, serviços e aplicativos para, ao final, indicar o que é realmente bom. Agora, chamamos a nossa comunidade para fazer o mesmo. Estamos na terceira edição do Prêmio Canaltech, no qual os fãs de tecnologia podem escolher os melhores serviços, produtos mobile e aplicativos do ano de 2019. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer publicamente o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor de tecnologia do Brasil ao longo do ano. Para isso, a equipe de profissionais do Canaltech selecionou os indicados em 42 categorias, divididas nos segmentos mobile, marca mais desejada, serviços, aplicativos, games e a marca mais reconhecida de TI. Os vencedores de cada categoria contarão com o voto popular e o voto técnico. O primeiro é aberto à nossa comunidade, que vai escolher os seus candidatos prediletos. Já as categorias técnicas serão examinadas por um júri, formado por jornalistas e especialistas que acompanham o mercado de tecnologia e games, além de colaboradores e a própria equipe do Canaltech. Para participar, acesse prêmio.canaltech.com.br/2019. A votação já está aberta, leva poucos minutos e vai até janeiro de 2020. E aqui também vai um segundo anúncio. O podcast dessa quinta-feira é o penúltimo de 2019, com a última edição sendo publicada nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro. O Canaltech News nesse formato entra em recesso a partir da segunda-feira, dia 23 de dezembro, e está de volta no próximo dia 6 de janeiro. Mas não se preocupe, nosso site continuará sendo atualizado diariamente com o melhor do mundo da tecnologia. Basta acessar www.canaltech.com.br. E por hoje é só, pessoal. Voltamos amanhã com tudo que você precisa saber no mundo dos bits e bytes. Até lá!